eu vou conversar com o provedor explicando alguns tópicos.
Nós agradecemos este convite, Sérgio, porque é um momento onde os vereadores que fazem os projetos e acontece aqui no nosso município, entenderem melhor como é que funciona a Santa Casa. Às vezes são muitas informações contraditórias, informações irreais, né? E quando a gente vem e explica como é que funciona, eles têm uma noção. E a Santa Casa hoje é uma entidade transparente. Nós atendemos toda a comunidade e toda a região. Os vereadores, sabendo como funciona a Santa Casa, eles podem, assim, estar montando projetos para beneficiar toda a população.
Bom, vamos lá, então, falando em projetos. Eu não sei se eu entendi corretamente, mas eu entendi, assim, que você parece que sugeriu ao secretário da Saúde do município de Bandeirantes que saísse fora do projeto Sentinela, é isso? E se é isso, por quê?
Há uns dois meses atrás, eu conversei com o Wanderson, falei, Wanderson, tem o projeto Sentinela e às vezes existe alguma informação que não bate. Se você colocar, o prefeito colocar os projetos Sentinela dentro da Santa Casa, em um outro ambiente, nós podemos conversar melhor entre si. E essas pessoas já estarão dentro da Santa Casa, facilita muito mais o atendimento. Agiliza o atendimento. Por exemplo, uma pessoa hoje vai lá no projeto Sentinela, ele não está legal. Para mim, está trazendo esse paciente hoje para dentro da Santa Casa, para internar na enfermaria ou na UTI, está sendo um transtorno. Por quê? Porque o projeto Sentinela, ele tem que informar a central de leitos, o SAMU. A hora que a central de leitos ela é informada que tem um paciente precisando de um leito, o que acontece? Ele já vai saber que tem uma disponibilidade de leito na Santa Casa. E ele acaba trazendo, talvez, outro paciente para dentro da Santa Casa. E aquele paciente de Bandeirantes, que poderia estar sendo tratado dentro da Santa Casa, ele acaba indo para uma cidade fora. Então, o projeto Sentinela dentro da Santa Casa traria mais agilidade a esse processo. Obviamente que teria que ser um projeto, né, esse projeto coordenado e comandado pela Santa Casa, com médicos e profissionais contratados pela Santa Casa. Ver qual o valor que hoje é investido no projeto Sentinela e repassaria esse valor para a Santa Casa e nós comandaríamos esse sistema dentro da Santa Casa, abrindo um outro local onde nós estaríamos atendendo pessoas com sintomas de Covid contaminados. E daí também nós liberaríamos o pronto-socorro, porque as pessoas às vezes têm alguns sintomas, ao invés de ir lá no projeto Sentinela, acaba indo no pronto-socorro. Se nós tivéssemos esse projeto dentro da Santa Casa, atendendo num outro local, a pessoa já não iria no pronto-socorro. Aí nós diminuiríamos o risco de contaminação.
Você falou também do projeto Portas Abertas, isso aí acho que já está cansado de saber, é uma verba que vocês estão buscando que por atender toda a nossa região. Você falou da diálise, da importância da diálise, aí você já também já, por várias vezes, já falou a respeito disso. Teste de imunidade, você esteve no último final de semana na Rádio Cabiúna, eu não sei se você chegou a falar desse teste de imunidade que você está pronto a conseguir.
Nós temos o teste que é o SWAB, né? Esse teste ele detecta se você está você está positivado. Este SWAB apareceu sintomas, não adianta fazer antes do quarto dia que ele vai dar um falso negativo. Quer dizer, você está contaminado, mas como não deu quatro dias, os reagentes não reagiram no organismo, não vai detectar. Aí você faz o teste, dá negativo. Aí a pessoa já contaminada, ele começa ter contato com outras pessoas em outros ambientes. Então, se fizer antes do quarto dia que apareceu os sintomas, ele corre o risco de estar contaminando outras pessoas. Depois do sexto dia, começa a aparecer o teste de IgG-IgM. É o teste que você tira o sangue. Esse teste de IgG-IgM, depois do sexto dia, o organismo ele começa a criar anticorpos. Aí você vai saber que você teve ou que você está com Covid-19. O que nós comentamos, e acho que é isso que você quer saber, por exemplo, a pessoa que está tomando a vacina, tomou a vacina hoje, depois de 21 dias, ela tomou a outra dose. Não sei se este é o caso de todas as vacinas, mas vamos falar aí. Depois de 21 dias, ela tomou a segunda dose. Quando tiver lá pelo 35º dia, seria interessante ela fazer esse teste de IgG e IgM para ver se a vacina converteu, para ver se a vacina, se o organismo reagiu e ela começou a criar anticorpos. Porque pode acontecer, e acontece, isso aconteceu, tem duas pessoas que eu conheço da área da saúde, de a pessoa não criar anticorpos, quer dizer, a vacina não fez efeito. Também está dentro, ela converte, acho que 52,5% esta vacina que nós tomamos. Então não são todas as pessoas que vão tomar a vacina e que vão criar imunidade. Então seria interessante, depois de 30 ou 40 dias, a pessoa fazer um teste de IgG e IgM para ver se o organismo criou anticorpos. Então não é porque tomou a vacina que já pode imediato estar tendo contato com as pessoas, porque ela demora, em média, 30 dias para começar a criar anticorpos.
E aí uma das partes que eu achei super interessante, de repente esse convênio da tomografia através do Sisnop.
Exatamente, o preço que o Sisnop paga por uma tomografia, ele é muito baixo. Então o Edmar, hoje presidente do Sisnop, ele é prefeito, se não me engano, lá de Santa Cecília do Pavão, tá? Em conversa comigo, ele falou: Gabriel, nós estamos com uma dificuldade muito grande de toda a região aqui, a região de Cornélio, não é a região de Bandeirantes, para fazer a tomografia. Tem um laboratório que é vinculado ao Sisnop, liberaram só 4 tomografias por dia para eles. Nós estudamos um valor, chegamos a um acordo, onde nós estaremos atendendo com o nosso tomógrafo toda a região de Cornélio Procópio. Sérgio, este momento é um momento de união. Não existe essa questão de Bandeirantes, Itambaracá, Cornélio. Se o pessoal lá de Cornélio, região de Cornélio, está precisando de fazer tomografia, nós temos o equipamento e eles pagarem um preço justo para nós, eu não vejo por que não atender. Isso que nós discutimos aqui com o Elias Inaga e dentro da diretoria. A Santa Casa, ela é de misericórdia, ela é beneficente. Então nós temos também a oportunidade de estar praticando a filantropia com estas atitudes. É um momento de união. E não somente na tomografia, como a gente faz o trabalho em outras situações. Por exemplo, este exame de swab que nós estamos fazendo gira em torno de 200 e poucos reais, e nós aqui na Santa Casa cobramos 90 reais. O exame de IgG e IgM, que também custa na faixa de 200 reais, a partir daqui 2 dias, está chegando os testes, vai ser 50 reais para a comunidade. Nós temos que entender que é um momento de grande dificuldade. Além da doença ser agressiva, a população está sem dinheiro. Muitos autônomos não conseguem trabalhar. Então nós temos que estar inserido dentro da comunidade, fazendo também um trabalho de filantropia. Eu acho que é isso que é interessante.
Ao final, eu não me recordo qual foi o vereador que fez essa proposta. Essas cirurgias que estão represadas, até pelo momento, né, só aquelas de extrema urgência, então vai ter uma quantidade muito grande ao final dessa pandemia, vamos falar assim. Existe a verba, as verbas impositivas dos vereadores ao final do ano, que é aquilo que sobra, 50%, eles podem dedicar na área da saúde. De fazer um projeto, de repente, para usar essa emenda impositiva dos vereadores para essas cirurgias represadas, pelo menos parte delas.
Infelizmente, Sérgio, isso não é uma questão de saúde pública aqui da nossa cidade, é de todos os municípios, né? Nós sabemos da grande dificuldade que os prefeitos, os políticos enfrentam em arrecadar verbas para o município. E sabemos também que é uma verba muito minguada. Nós, na Santa Casa, junto com a diretoria, nós temos a possibilidade de estar em harmonia com médicos, baixando o custo não somente de consultas, exames, mas também de cirurgias. Então nós temos hoje condições de sentar com médicos. Você cobra quanto por uma esterectomia? Eu cobro X. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um mutirão junto na cidade, junto com os vereadores, que está liberando uma verba. Você não pode cobrar X? Como eu fiz o ano passado, nós fizemos na Santa Casa, juntamente com a diretoria, nós atendemos 400 homens, tanto no exame de sangue, quanto no exame de urologia preventivo da próstata. E atendemos 600 mulheres no exame de densitometria óssea. E essa foi uma experiência fantástica. Nós conseguimos alcançar um grande número de pessoas, trazendo um excelente resultado com muito pouco dinheiro. Os vereadores fazendo esse projeto, nós poderemos investir esta verba dos vereadores, essas verbas impositivas, na recuperação das pessoas que precisam de cirurgias. Já vem lá de trás, pelas dificuldades que os governantes enfrentam, muitas pessoas hoje no município precisam de vários tipos de cirurgias que não estão liberadas. Quando você pensa que tem uma mulher que ela precisa fazer uma cirurgia na parte ginecológica, em que ela, por exemplo, tem uma incontinência, e que ela tem que fazer uma diária, ou ela tem que trabalhar no comércio, ou numa outra profissão, quantas mulheres dessas não vão hoje? Infelizmente, eu falo porque é a realidade, elas vão trabalhar de fralda descartável. E também os homens. Quantos homens que a gente presencia, às vezes a pessoa trabalha numa construção civil, trabalha no comércio, ele vai trabalhar a pé e ele tem que amarrar uma cinta elástica, aquilo apertando na barriga, trabalhando debaixo do sol com uma baita de uma cinta elástica, porque ele tem uma, duas hérnias na barriga e ele não tem condição de fazer. Foi uma orientação em conjunto com todos os vereadores, uma sugestão para que estas verbas impositivas fizessem esse tipo de cirurgia atendendo toda a comunidade e baixando essa fila aí. União dos vereadores e unindo também a Santa Casa. Nós liberamos o centro cirúrgico, vamos ver qual é o custo disso. Santa Casa não precisa ter um centavo de lucro. É o trabalho de filantropia e atendendo a comunidade. Quando a gente faz um apelo desse para um médico especialista da área, pô, isso também emociona, porque o médico também ele gosta de operar, ele gosta de estar atendendo a comunidade. Nós temos um centro cirúrgico maravilhoso e um suporte por trás muito grande. Nós temos uma UTI hoje fantástica. Nós sabemos que parte destas cirurgias vai ser utilizada, às vezes, uma enfermaria. Algumas cirurgias têm que ter o recurso, a retaguarda de uma UTI. E nós temos tudo isso em Bandeirantes. Nós temos uma UTI hoje que tem um equipamento que faz diálise. Num raio de 100 quilômetros, tudo quanto é lado Bandeirantes aqui, não tem um centro cirúrgico hoje que faz um trabalho desse. Que tem ali um equipamento de diálise à disposição da população, se necessário, e estamos utilizando. Hoje a Santa Casa, principalmente com essa comorbidade terrível, faz 3-4 diálises por dia, salvando vidas. Pacientes que de repente teriam que ser transportados para outro UTI e que encontram dificuldade porque não tem vaga nas UTIs nas outras regiões. Então eu acho que une a força de vontade dos vereadores em estar liberando essa verba, junta toda a estrutura da Santa Casa e também com o apoio de médicos e profissionais da área de saúde que fazem e que trabalham na Santa Casa.
Muito bem, eu vou falar com o vereador presidente Manuel Afonso Pirola Vieira sobre a reunião, quase 4 horas ou 4 horas de duração, teve até que pedir para os nobres vereadores para dar continuidade, porque o tempo tinha se expirado. E também, o que chamou a atenção, além da presença do provedor da Santa Casa, Mano, foi que pela segunda vez em menos de 20 dias ou em menos de 3 sessões, a gente viu projeto de lei solicitado que seja votado em extrema urgência, coisa que em quase 20 anos eu nunca tinha acompanhado. E, de repente, 2 projetos. O que é que está acontecendo? O porquê dessa urgência, extrema urgência? Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna, de Bandeirantes e toda a nossa região. Pois é, Serginho, a sessão ela se estendeu um pouco por conta da presença, né, aí do provedor, né, da Santa Casa de Bandeirantes, Gabriel do Vale, o qual explanou para a gente aí muitas informações sobre o atendimento da Santa Casa, né, e também especial o atendimento aí ao Covid-19. Foram várias explicações, várias perguntas, né, dos vereadores, então, portanto, a sessão ela, se expandiu um pouco. Em relação à votação, né, de caráter de extrema urgência, Serginho, isso já é um pedido da gestão anterior. Aqui na Câmara Municipal de Bandeirantes, os projetos, eles sempre são, conforme o regimento interno, né, votado e discutido em 3 sessões. Né, são 3 votações aí para que esse projeto possa voltar ao Executivo e assim o prefeito possa sancionar a lei. Mas, diante de algumas urgências, como, por exemplo, o primeiro projeto que a gente aprovou em caráter de urgência sobre a construção de 5 leitos de UTI aqui na Santa Casa, né, de nossa cidade, né, o repasse aí da Prefeitura para estar ajudando na construção desses leitos, de extrema urgência. Os leitos de UTI aí estão praticamente todos ocupados. Então, portanto, a extrema urgência. E aí foi onde que a gente consultou os advogados da casa para que a gente pudesse aí analisar o nosso regimento interno e ver se não tinha alguma fundamentação legal para que a gente pudesse votar isso, né, em caráter de urgência em uma única vez, em uma única sessão. E aonde, diante do estudo, da análise, né, do regimento interno, os advogados da casa, também, né, esta presidência, achou o artigo 162 do regimento interno, que dispensa outras exigências do próprio regimento quando o projeto ele é votado em caráter de urgência. Para ele ser votado em caráter de urgência, ele tem que ter uma relevância pública e tem que ter o pedido de 1/3 dos vereadores. Aonde que o projeto aí na data de ontem, ele teve este requerimento aprovado por todos os vereadores, que é a criação do Fundeb, né? Segundo a Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, ela dispõe que os municípios terão até o dia 31 de março para estar instaurando este conselho, né? Esse conselho é o qual vai auxiliar e ajudar muito na educação através de projetos, né, de verbas. E é onde que é o executivo, né, começo de gestão, começo de mandato. Eles mandaram somente dia 25 de março aqui para a Câmara. E aí os vereadores, né, de prontidão, né, vendo a necessidade e a urgência da votação desse projeto, né, antes do dia 31 de março, se prontificaram, assinaram o requerimento e fizeram a votação de extrema urgência, conforme artigo 162 do nosso regimento interno, e esse projeto de lei, agora pela manhã, já vai estar sendo encaminhado ao Executivo para que o prefeito possa sancionar e criar, né, este conselho antes do dia 31. Então, por isso que foram votados aí 2 projetos de lei em caráter de extrema urgência, para que a gente possa aí dar mais agilidade à Prefeitura Municipal da nossa cidade.
Não pode tornar-se um hábito?
Pois é, Serginho, isso, alguns vereadores comentaram isso. A gente tem que ter muita cautela para que isso não ocorra, para que isso realmente seja utilizado em caráter de calamidade, em caráter de urgência, em caráter de extremo, né, para que isso não vire um hábito. Então, cabe aos vereadores estar sempre analisando. A gente dá aqui alguns minutos para que as comissões possam analisar e depois exarar os seus pareceres, mas a gente vai tomar os cuidados cabíveis para que isso não vire um hábito e sim seja apenas votado em caráter de urgência mesmo.